Muito obrigado pelo convite. Vocês vão perceber que eu não tenho sotaque de brasileiro, eu, como ele falou, sou argentino. Como ele falou, eu cheguei no Brasil no ano passado. Eu trabalhava no techo, fora do Brasil. O teto é conhecido como techo. Lá na Argentina, eu tive a enorme oportunidade de trabalhar como diretor da área de habilitação social numa cidade que o Teto trabalha na Argentina. E eu fui convidado para trabalhar aqui no Brasil neste projeto também, no final do ano 2013. Eu cheguei em fevereiro e a gente está trabalhando aqui no Brasil para desenvolver este projeto e fazer acontecer. Só para ter mais ou menos uma ideia, quem de vocês já conheceu alguma favela? Pode levantar a mão assim. Tá, legal. E além de conhecer, algum de vocês já trabalhou como voluntário em algum projeto em alguma favela? Pode levantar a mão. Tá, legal. Estamos mais ou menos em família, assim. Então, deixa eu ver aqui o que temos. O Teto. O Teto, ele nasceu no Chile. Ele é uma organização que hoje opera maiormente na América Latina, com alguns escritores em outros lugares. A gente busca superar a situação de extrema pobreza que milhões de pessoas vivem nas comunidades. A nossa visão, uma sociedade justa e sem pobreza. E a nossa missão é jovens e moradores trabalhar juntos para formar grupos e fazer projetos, além de denunciar a situação de pobreza em que as pessoas moram e tentar aproximar os nossos projetos com digamos, o arco político, assim, para dialogar e ter alguma incidência, assim. Neste último ponto, que a gente está bem no começo, assim, e vamos ver aqui. Como que a gente faz isto? A gente tem mais ou menos 3 etapas de trabalho nas comunidades. Elas são a construção de moradias de emergência, como o apresentador falou, elas são as mais conhecidas, o projeto mais conhecido que temos. Recentemente a gente construiu a casa número 100 mil e milhares de jovens têm participado desse programa. Aqui no Brasil estamos começando esta área das mesas de trabalho, que vem o que fazemos. E existe um terceiro projeto que tem a ver com implementação de soluções definitivas, que aí quando que eu falo assim, a comunidade está mais amadurecida, ela consegue dialogar com o poder público e consegue chegar um pouco mais longe no desenvolvimento. Isso ainda está acontecendo em pouquíssimos países, porque é bem difícil, assim. Assim, a gente se baseia em uma teoria que chama o teoria da vulnerabilidade social. Eu não vou explicar muito isso porque vou preferir outras coisas. Como que este projeto de habilitação social é feito nas comunidades? Depois de ter construído, né, a gente já conhece a comunidade, a gente já construiu moradias emergenciais, já envolveu jovens, os moradores acreditam no Teto, a gente colocou uma promessa e cumpriu essa promessa. Isso é uma coisa que acontece bem pouco nas comunidades, infelizmente. A política, ela invade as comunidades e faz promessas que muitas vezes são incumpridas. E isso também acaba afetando a credibilidade do trabalho das organizações. Então, para continuar o trabalho, a gente apresenta para eles o projeto de habilitação social e pede para eles validarem a decisão de começar ou não. Normalmente, todas as comunidades querem continuar. E vem o seguinte. Uma aplicação de enquetes de caracterização de lares que ela pretende trazer informações objetivas sobre a realidade da comunidade, em pontos que têm a ver com a demografia, educação, habitação, dados trabalhistas, um monte de dados assim. Essa informação vai servir para compilar relatórios que a comunidade vai conseguir utilizar para dialogar com o poder público, para gerar projetos dentro dela e também a gente para orientar a nossa intervenção, né? Estas enquetes vão gerando num sistema um monte de relatórios assim que logo depois são compilados e geram um relatório geral. Quando a gente já tem as informações, já introduziu o projeto, tudo, vem uma etapa de diagnóstico. Diagnóstico, que talvez seja uma palavra um pouco assim difícil de entender, ela tem a ver com traduzir um pouco o que a comunidade quer e deseja, junto com os sonhos deles, e colocar uma lista de prioridades enquanto projetos, assim. Agora vamos ver alguns. Não dá para ver aqui, mas assim, nas dinâmicas que a gente faz com os moradores, vamos supor assim, uma comunidade de 500 famílias normalmente participa entre 20 e 50 pessoas de uma jornada de diagnóstico. A gente faz vários grupos, aplica umas dinâmicas para eles chegarem as prioridades e aparece um resultado como este que não sei se dá para ver dali. Mas assim, por exemplo, esta Vila Nova Esperança, a gente fez o primeiro no ano passado, que falava assim: a comunidade quer garantir o acesso à moradia, esgoto e pavimentação, o acesso ao serviço de iluminação, eletricidade, uma creche e uma área de lazer. Aí a gente começa a organizar projetos junto com eles, sempre. Eles são os protagonistas do trabalho que é feito lá, para influenciar no poder público ou ver alguma iniciativa local para fazer dentro da comunidade com recursos locais. Aqui não dá para ver nestes cartazes, mas eu sempre menciono que talvez esta seja como a parte mais importante do projeto, assim, dialogar com a comunidade e entender o que, que eles querem fazer, o que, que eles querem da sua vida, da sua comunidade. E tem muitos projetos indo nas comunidades com uma posição já fechada, clara. E isso, às vezes, não é justamente o que as comunidades querem. Por exemplo, o imaginário popular fala muito que para superar a pobreza precisa ser de educação. E educação aqui está colocado como creches, mas tem a ver mais com um lugar para os moradores deixarem os filhos para conseguir trabalhar. Então, assim, é muito legal ouvir as pessoas sobre o que elas querem fazer. Assim. Logo depois desses diagnósticos, começam o que eu falei, as mesas de trabalho. As mesas de trabalho são reuniões entre moradores, voluntários do Teto e de outras organizações para pegar o diagnóstico, aquela listinha assim, e começar a montar projetos. Aí rolam projetos dos mais diversos. Cada projeto tem cara da comunidade onde está. Então pode ser que talvez um projeto de infraestrutura que tenha a ver com pavimentação de ruas seja feito de um jeito numa comunidade e de outro jeito numa outra comunidade. E aí essas mesas de trabalho vão se mantendo. Uma reunião a cada semana ou a cada 15 dias para formular o projeto ou tocar ele e às vezes para fazer uma mutirão ou alguma evento especial assim para concretizar o projeto. Estas são fotos locais. Esta era uma das primeiras mesas de trabalho que a gente fez numa comunidade na Vila Nova Esperança, que é o extremo oeste da cidade de São Paulo. E, além disso, a gente tem algumas, chamamos, áreas de desenvolvimento. que são alguns projetos que a gente quer desenvolver para operar em várias comunidades, assim. E alguns deles são as SEGES Teto para Educação e Trabalho. SEGES são umas casas de madeira de 6 por 6 metros para desenvolver projetos que tenham a ver com a educação e o trabalho. A questão do espaço público nas comunidades, infelizmente, é muito problemático assim. Então, a comunidade não tem, às vezes, um espaço para fazer uma reunião. E a gente pretende, com este projeto, atingir essa demanda. O Fonteto, que o Fonteto é um fundo que a gente tem no nosso orçamento, a gente separa um dinheiro para projetos que a comunidade candidate. Então, algum desses projetos que eu falei dentro das mesas de trabalho, a comunidade pode candidatar e a gente pode financiar. Funciona como uma espécie de edital permanente em que a gente vai financiando alguns projetos. Aqui tem alguns exemplos que estes eu casualmente participei lá no Chile. Esta era uma construção de barracas do lado de uma estrada turística para vender artesanato. Aqui tem uma quadra de esportes também. Este também era no Chile. A Colômbia. Este é um projeto de uma pavimentação de ruas. Aqui não dá para ver, mas este cenário era ano 2012 e aquele lá ano 2013, né? Eu sempre falo que um ano de trabalho foi para pavimentar uma rua. É muito, muito tempo para fazer uma pavimentação de uma rua. Mas aí no meio tem muito aprendizado por parte dos voluntários, dos moradores, das organizações. Até dá para ver em algumas partes que, por exemplo, tem algumas casas com dois andares e, ou que mudou a parte da frente das casas. Pelo tempo que passou, né? E isso que a gente quer, assim, além do projeto. O projeto é uma coisa que vai mobilizar as pessoas, vai fazer acontecer. Mas o aprendizado que vai levar por dentro de cada uma, e de nós voluntários, claro, é o que a gente valoriza mais, assim. Temos um outro programa em desenvolvimento agora neste momento, que é a formação de lideranças comunitárias. Nas comunidades, a questão das lideranças é bem crítica, porque se a liderança faz errado, tudo embaixo fica errado, assim. Então, e isso, não sei, acredito que muitos de vocês aqui têm liderado algum projeto, devem saber que também não é uma coisa fácil, se precisa de muitas competências, tudo, mas é uma coisa possível de se aprender. E a gente quer isso mesmo para as lideranças. E tem sido uma demanda permanente das pessoas da comunidade para com o Teto, assim. Hoje é uma das nossas principais frentes de trabalho no nível América Latina, assim. Todos os países temos que ter uma estratégia de formação de liderança. Este foi o primeiro encontro de lideranças comunitárias que foi feito no Peru. Tinha lideranças da América Latina toda, no ano 2011. Possivelmente, no ano que vem, vamos ter o segundo. Bom, um outro programa é o programa de educação. Este está bem, bem, bem no desenvolvimento. A gente está procurando assessores e tudo mais para concretizar um programa. Na América Latina, o Teto tem feito reforçamento escolar, trabalhar com arte, com jovens, muita coisa assim. Aqui no Brasil a gente ainda não escolheu o foco, mas está em desenvolvimento. E é isso. Muito obrigado. Espero as perguntas aí com o amigo.